O governo de Israel anunciou no último dia 6 sua intenção de fechar o escritório da emissora Al Jazeera no país. Sobre o cerco ao veículo do Qatar, a Rádio USP conversou com Marília Fiorillo, colunista da casa e professora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professora, como se explica essa movimentação do governo israelense contra a emissora?
Olá, Rafael, ouvintes da Rádio USP. Eu acho que a verdadeira notícia é outra, mas brevemente quero fazer um comentário. Como disse um premiado colunista do jornal israelense Haaretz sobre essa recente ameaça de fechar os escritórios da Al Jazeera e caçar as credenciais dos jornalistas, sob o pretexto de incitamento à rebelião naquele episódio da mesquita da Al-Aqsa, escreveu o jornalista: se é fato que Israel é a única democracia da região, eu me sinto envergonhado, pois essa censura amanhã pode atingir inclusive o meu jornal. Trata-se de uma questão moral e não legal. De fato, a verdadeira notícia não é essa suposta futura censura israelense a um canal islâmico, mesmo porque a Al Jazeera não é exatamente um canal islâmico. Ela é muito mais, como diz o seu slogan, a opinião e outras opiniões. E notabilizou-se desde o lançamento da rede em inglês em 2006, notabilizou-se como uma das melhores, mais completas e isentas, na medida em que a isenção é possível, redes internacionais de notícias. O comentário não é nosso, mas foi um pronunciamento da então secretária de Estado Hillary Clinton, alguns anos atrás.
Então a impressão que se tem de que a Al Jazeera faz propaganda do Islã é equivocada?
Totalmente infundada. A prova de que a Al Jazeera não tem nada de fundamentalista e incomoda exatamente pela sua pluralidade é que os seus jornalistas têm sido perseguidos e presos exatamente em países muçulmanos, como o que ocorreu em dezembro de 2013, quando 3 jornalistas da Al Jazeera foram presos nos seus quartos de hotel no Cairo, sob a alegação de disseminarem falsas notícias e ajudarem uma organização terrorista. Isso logo na sequência do golpe de Estado que colocou o general Sisi no poder no Egito. Atualmente, outro jornalista da rede está preso no Egito há mais de 200 dias. E também a China, notória por sua repulsa à liberdade de opinião, expulsou em 2012 a correspondente Melissa Chang. A gente não vai ter tempo para uma história da rede, mas Al Jazeera, ou a ilha, foi fundada em 96 pelo então emir do Catar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, e que recentemente passou o cargo para o seu filho, Tamim bin Hamad Al Thani.
Professora, hoje, qual é o alcance da Al Jazeera?
Então, olha, atualmente a Al Jazeera tem cerca de 80 escritórios no mundo, e o seu canal via satélite em inglês, que foi criado em 2006, trouxe um time de primeira e personalidades da BBC e de outras mídias ocidentais, como o veterano jornalista David Frost e o ex-âncora da CNN e BBC, Riz Khan. Curiosamente, o canal Al Jazeera foi fundada, não em inglês, mas a primeira versão da Al Jazeera, na mesma época em que foi fechada a sede da BBC em árabe na região. Hoje se calcula que a rede alcança mais de 130 milhões de lares em mais de 100 países, via cabo ou via satélite. Onde é que está o segredo disso? Eu acho que está em outro do slogan da rede, que é o seguinte: se é notícia, vai ao ar, seja Bush ou Bin Laden. Talvez isso explique a verdadeira questão, que não é uma episódica ameaça de Israel, mas sim a grave disputa atual entre a Arábia Saudita e Catar. O rei Salman da Arábia Saudita declarou um bloqueio e sanções contra o Catar, a não ser que esse concordasse com 13 bizarras exigências. Entre as sanções estava a expulsão de cidadãos catarianos do território saudita em prazo de urgência. Aliás, a mais engraçada das sanções foi a exigência de expulsar os camelos catarianos do território saudita. Não sei como é que a gente verifica um passaporte de camelo. Enfim, uma das principais demandas da Arábia Saudita era o encerramento das atividades da Al Jazeera, não só no Golfo Pérsico, mas no mundo inteiro, portanto, em inglês. Seria como se Donald Trump exigisse o cancelamento das transmissões internacionais da CNN. O quarteto Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Bahrein impuseram esse bloqueio, grosso modo, por duas razões. A primeira, o Catar, apesar de alinhado com os sauditas em várias frentes, ambos são sunitas e parceiros na Síria e no Iêmen, mantém uma política de relativa autonomia e não subordinação aos interesses da Arábia Saudita. O Catar tem sido uma espécie de Genebra do Golfo Pérsico, mediando várias cúpulas, encontros e tentativas de solucionar crises da região. E sustenta razoáveis relações diplomáticas com o Irã, inimigo histórico da Arábia Saudita, e com a Turquia, com a qual o Catar estabeleceu uma certa cooperação militar, inclusive permitindo a construção de uma base turca em seu território. Não há nada que ameace mais a hegemonia da Arábia Saudita do que esta insubordinação aos interesses do rei Salman, que gostaria de ver o Catar reduzido a uma extensão informal de seu território. A segunda grande razão para essa tensão no Golfo é a própria Al Jazeera, o seu sucesso e sua popularidade. Veja bem, com ou sem hijab, carregando ou não o Corão, as pessoas são muito parecidas. Elas preferem informações honestas à propaganda estatal. É por isso que a Al Jazeera intimida. E ela intimida não especialmente Israel, mas sobretudo as dinastias autocráticas da região, regimes ditatoriais, cuja mera menção ao termo liberdade de expressão soa como a pior das blasfêmias.
Professora, apesar dos cercos, a senhora acredita que a Al Jazeera vai sobreviver?
Eu acho que não só vai sobreviver, como vai prosperar como tem prosperado. O bom jornalismo, ao fim e ao cabo, sempre tem audiência.
Eu conversei com Marília Fiorillo, colunista da casa e professora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Rafael Oliveira, para a Rádio USP.